Picuí é uma cidade do interior da Paraíba, aqui pequena, mas é uma cidade boa, do meu ponto de vista. Gosto muito da minha terra, do meu lugar. É onde o desenvolvimento aqui é cerâmica, agricultura, né? E restaurante também, tem muito restaurante de pessoal daqui que foram lutar a vida fora, procurar colocar os comércios e um restaurante de carne de sol. Todo o estado, os estados do Nordeste tem, e outros estados buscar. E é uma cidade boa.
Agora, como é que surgiu essa coisa assim de Picuí estar associada com a carne de sol?
É uma ideia das pessoas que tiveram de ir ganhar a vida fora e colocar o sal na carne, né? Preparar a carne, a culinária, e lançar para o pessoal de fora, e deu certo.
Mas a produção de carne de sol aqui é grande também,
Tem
então.
também, é muito boa, é muito grande.
E aí, no caso, assim, a cidade, os restaurantes aqui da cidade também fazem sucesso com a carne de sol.
Faz também. É um prato do dia a dia, praticamente, né? Preferido aqui do pessoal.
E é produzida aqui mesmo a
É
carne?
produzido aqui, preparado aqui, né?
Como é que é esse preparo?
Preparo, ela é a base de sal. Escolhe a parte boa do boi, né? E salga, e daí faz a carne de sol.
Agora, com esse período de seca assim, isso não atrapalha a produção, não?
Não, até que não, porque a região, tem região, tem sítio que ainda tem água, tem um canto que tem água, eles vão, a engorda e vai mantendo.
Você tinha me dito que você saiu daqui um certo tempo também para trabalhar nesses restaurantes, né? Como é que foi essa experiência?
Uma experiência muito boa, foi um dos primeiros empregos meu de carteira assinada. Adquiri essa profissão de garçom, saindo daqui muito, muito jovem, muito cedo. Ainda tinha 17 anos, completei lá os 18 e trabalhei. Hoje adquiri essa experiência de garçom. Foi bom, conheci muitos lugares e foi muito bom.
Como é que foi assim para você sair daqui?
Teve uma facilidade numa parte porque as pessoas com quem eu fui trabalhar lá fora eram pessoas daqui e até amigos dos meus familiares, e isso aí facilitou na ida para lá.
Mas aí, como é que aconteceu esse contato? Eles que chamaram?
Foi através de convite, me convidaram, chamaram, eu aceitei e fui.
Agora, não foi muito difícil assim essa experiência, não?
Foi difícil, mas a gente aqui do interior, né? As coisas difíceis a gente busca e consegue dar certo e vence as dificuldades.
Que foi assim mais difícil para você lá?
Foi estar distante, eu muito novo, né? Estar distante dos meus familiares. Isso aí foi um dos pontos que eu encontrei dificuldade. E me adaptar com a cidade grande também, né? Até aí.
A cidade maior que você foi qual?
Foi Salvador, no estado da Bahia, né?
E aí você, assim, em termos de você ter saído daqui da Paraíba para lá, foi assim uma situação de complicada em termos assim da sua origem? O pessoal assim tinha preconceito, alguma coisa ou não?
Existia um pouco de preconceito muitas vezes no sotaque, né? Quando a gente estava se pronunciando, às vezes as pessoas brincavam.
É
É,
mesmo?
quando
Chegava isso?
chegava a isso também, tirava uma brincadeira assim. Porque cada estado tem são vícios de linguagem, né? Às vezes, na hora que a gente se pronunciava, até as pessoas brincavam também. E aí, essa palavra? Essa e outra? E assim a gente.
Mas passou.
Passou, passou.
E aí você acha assim que ter saído assim contribuiu para você em termos de melhoria assim de vida, profissionalmente? Valeu a pena?
Valeu, a certo ponto valeu, que tive as experiências, né, de trabalho. Hoje eu tenho essa profissão, mais uma profissão. Para mim foi bom. Só que assim, numa parte, eu saí muito jovem, interrompi os estudos, e isso aí foi onde, talvez se eu tivesse ficado aqui, tentado mais os estudos, né, tinha sido melhor para mim.
E hoje,
Tá bom.
assim, em termos de oportunidades de trabalho aqui em Picuí, o que que existe, assim, a pessoa, o jovem, por exemplo, né, que precisa trabalhar, o que que existe aqui?
Aqui existe muita área de professor, né, para quem estuda. Tem também restaurante, tem cerâmica. E são esses os trabalhos que aqui oferece.
Tem muito assim coisa de servidor público também.
Servidor público também. Hoje eu sou servidor público também, né? Trabalho aqui na escola, professor Lordão.
E o esse é
Município.
essa parte assim de cerâmica que você falou, como é que é isso aqui na cidade?
Cerâmica é um emprego, é um trabalho no trabalho de telha, né? De transformar a argila, que a gente chama o barro, em telha. Em telha para cobertura de casa. Aí surge muito emprego também, muito trabalho nessa área, pessoal.
Ah, então é
Trabalho
mais.
manual, mas é um trabalho manual, né?
Mas na área assim de olaria mesmo, pesado. Não é artesanato, não, né?
É olaria, né?
Mas assim, cerâmica de artesanato não tem por aqui, não.
Não tem não.
Assim, pra. É mais mesmo telha mesmo.
Telha, mais telha, tijolos.
Tijolo também. E assim, esse barro que vocês utilizam aqui na cidade, né, para fazer essas telhas, de onde é que ele vem?
Ele vem das barragens, dos açudes, né, que a gente chama açude aqui. Quando o açude seca, aí enxuga e fica junta aquele embaixo. Aquela lama, aquele barro. Aí aquele barro é retirado nas máquinas, em caminhão, levado para a cerâmica e lá é trabalhado.
Então é do açude.
É do açude.
Agora, e se o açude não secar, como é que vai fazer para tirar o barro?
Aí vai dificultar muito, né, para tirar, para ser extraído. Geralmente tem certas regiões que o açude. Tem um açude secou ali, eles vão lá naquele período, tira, faz um armazenamento, muitos fazem armazenamento daquela lama, daquele barro, e vai se mantendo.
Agora é uma coisa assim curiosa, né? Porque para conseguir esse barro precisa faltar água, né?
É, precisa faltar água.
E aí, como é que a cidade faz, né? Como é que vocês lidam com essa questão dessa falta de água? Agora, ano passado, né? Ficou, desde o ano passado, está muito seco, né?
É uma seca muito grande, né?
Como é que vocês gerenciam essa questão da água aqui na cidade?
Sim, a gente aqui na cidade, a gente hoje somos privilegiados porque tem um açude aqui muito bom, uma barragem aqui, que ela foi construída e essa barragem ela tá mantendo, ainda tá dando para abastecer a cidade, né? Mas a questão do agricultor, aí esse tá mais. Essa região está abastecida através de carros-pipas, né? Aí a situação está mais pesada, mais agravante.
Aí esses carros-pipa abastecem onde?
Abastece a zona rural, principalmente a zona rural. Geralmente tem as casas que têm cisterna, aí eles vão lá e abastecem. Tá, através do projeto do governo federal, né, estadual e municipal.
Mas essa cisterna aí, no caso, é água só para
Só
beber e
mais para beber.
cozinhar, né?
Cozinhar.
E os animais?
Os animais eles vão buscando também nos cantos mais distantes, onde vai tendo, vão pegando através de tratores de animais e vão trazendo aquela água para ir abastecendo.
Aqui na cidade, assim, chega a haver alguma época em que falta água mesmo para vocês?
Já teve essa época que faltou, né? Como eu disse, antes da barragem de Vazia Grande. Faltou água, a gente colocava, eu lembro na minha infância, a gente carregava muito nos baldes, no, 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 nos carrinhos de mão, a bacia, as nossas casas, para água de gasto, né, que a gente chama, de banho. Também tem o pessoal que vende água doce nos carros, nos tratores, nos carros, abastecendo a residência.
E aí, no caso, tinha que fazer várias viagens, né, para.
Várias viagens, era muito cansativo.
E todo mundo ajudava?
Todo mundo ajudava uns aos outros,
Criança também?
criança, eu mesmo fui na minha fase de criança, e trabalhava muito no dia a dia.
Agora, como é que fazia, por exemplo, se faltava água, assim, às vezes até para beber, né? Como é que fazia, assim, para tomar banho?
Era aquela coisa, né, sob medida, né? Era uma coisa meio. Era complicado, porque tinha de economizar o bastante para poder dar para todos.
Me dava para tomar banho todo dia?
Dava para tomar banho. Agora a gente se trabalhava muito para estar mantendo aquela água, para comprar, para ir buscar.
E naquela época, hoje em dia a gente vê assim que as casas têm encanamento, caixa d'água e
É.
tudo, né? Naquela época tinha encanamento também?
Naquela época tinha, mas era devido ao açude que tinha ali, não dava para abastecer a cidade, né? Totalmente assim, não é como isso agora. Aí existia, mas faltava muita água. Faltava. Passava muito tempo sem água, mesmo tendo a encanação. Foi na década de 90, de 80 para 90.
Então ficou ruim mesmo.
Ficou ruim mesmo a situação.
O trabalho aqui de vocês, assim, da prefeitura, né, é, para essa manutenção dessa água, assim, você acha que tinha alguma coisa que podia ser feita para melhorar? Ou teria alguma solução diferente?
Uma das soluções foi feita foi na criação da, do meu ponto de vista, da barragem, né, que foi construída uma barragem aí conseguiu armazenar mais água. Mas na época a prefeitura também ela contribuía na parte de construir um tanque de alvenaria, né, uma cisterna naquela rua, em cada setor do bairro, aí fazia a bacia para o pessoal ir pegando também. Água de beber, água doce, também tinha isso.
É, já ajudava, né?
Já ajudava, dava uma ajuda. Aí o pessoal pegava muito de lata, de balde, de madrugada, saía de madrugada para ir àquela espera daquela água.
Você pegou a época da construção dessa barragem aí?
Peguei.
Como é que foi isso aí? Como é que foi essa construção?
Essa construção eu peguei assim, mas eu era criança, né? Eu só mais ouvia o pessoal comentar que eram as firmas que estavam construindo. Aos poucos foram fazendo, teve uma época que ele foi interrompido, depois voltou novamente, até a conclusão.
E o pessoal que trabalhava lá era quem?
Era o pessoal a firma contratou algumas pessoas de lá das proximidades daquela região, dos sítios, outros que vieram já pela firma, né? E aí construiu.
Agora, eu tenho curiosidade assim de saber como é que faz para escolher o lugar de um açude, como é que faz para esse açude começar a funcionar.
Pronto, ele foi através do rio Picuí, né, que ele desce aqui nessa proximidade, e aí foi avaliado o local melhor, de uma serra a outra, aí fizeram aquela, fecharam de uma serra praticamente a outra, e foi feito o açude.
E esse fechamento foi feito com o quê?
Foi com máquinas, com caçambão,
Mas assim fazia com
com
cimento?
cimento, com concreto, foi feito na base do concreto, e tem a sangria também, onde o açude chama. Onde a água, né, passa, quando ele enche, aí tem uma passagem de água ao lado.
E as pessoas assim, né, de uma forma geral, as pessoas aqui da cidade acham essa água boa? O suficiente assim para beber e tudo, como que é?
Não, ela não é. O pessoal não acha ela suficiente para beber. Ela é mais para o consumo de banho, de lavar louça.
E a água para beber? Vem da onde?
Ela vende água, geralmente o pessoal compra água de bebê, ela é vendida, ela vem em carros-pipas e é distribuída, vendida aí nos carros,
Aí
dentro da cidade.
cada um abastece a sua casa?
Cada um abastece suas casas.
Mas assim deve ser uma situação assim também que acaba encarecendo mais ainda, né, não?
É, com certeza.
Um carro pipa hoje assim, uma pessoa comprar, tá custando quanto?
Geralmente aqui é feito assim, o pessoal compra aquele carro-pipa, aí sai distribuindo, vendendo na lata, no tambor, né? Vendendo no tambor. Geralmente o tambor de água mineral é uma base de R$ 1, R$ 1,20, se eu não me engano, a cada 20 litros, né? Essa faixa.
E quem quiser compra a sua.
Quem quiser, compra a sua.
E assim, nos prédios públicos, tipo escola, como é que funciona a água de bebê?
Assim, na escola, a prefeitura vem e abastece, tem a cisterna, vem e coloca.
Você tem o trabalho também como mototáxi, né?
Trabalho também como mototáxi.
Como é que surgiu esse trabalho?
Esse trabalho foi quando eu voltei de restaurante e vim pra cá, que era minha mãe sempre pedia, meus pais pediam pra mim vir pra cá, eu vim. Cheguei aqui, tinha vaga no município, na prefeitura de mototaxista. Aí comecei trabalhando de mototaxista e continuei, voltei a estudar. E fiquei no mototáxi. Até depois surgiu aqui a vaga aqui no estado. Sou funcionário aqui da escola também, para Soladão.
Mas aí, quer dizer, então, que aqui na cidade o trabalho de mototaxista é todo regulamentado.
É todo regulamentado, justamente. Todo mundo paga seus impostos, o IPTA, IPTU, né? IPVA, desculpa, IPVA dos transportes, das motos, o alvará, habilitados, todos habilitados, todo mundo na.
Agora, a moto é da prefeitura também?
Não, as motos são de cada um de nós, particular, né?
E assim, é um trabalho assim que compensa?
Compensa, aqui para a região da gente até que compensa.
Mas tem muito, deve ter bastantes aí, né?
São 45 mototaxistas.
Dá serviço para todo mundo?
Dá. É uma forma de ganhar, é o ganha-pão, né, que a gente chama.
E táxi assim, carro também tem?
Tem também táxi. É bem menos a frota de táxi, mas tem também.
Agora, o pessoal, por exemplo, que trabalha com carro, consegue assim tirar bem também? Porque deve ser mais caro do que o mototáxi, né?
É mais caro que o mototáxi. O número de carros de taxista é menor, também é menor. Tem uns também que viajam para as cidades vizinhas, para Campina Grande, fazer alternativa. Tem outros que trabalham aqui dentro da cidade, mas o número é bem menor do que mototaxista.
E tem assim problemas de acidentes nessas estradas
Mas assim, você diz com.
com o mototáxi?
Graças a Deus, o índice de acidente é muito pequeno, bem pequeno. É até difícil acontecer acidente envolvendo mototaxista, muito difícil.
Pessoal mais cuidadoso, né?
Mas cuidadosos, habilitados e com responsabilidade.
As pessoas assim que pensam, por exemplo, né, em estudar, você que tem muito contato aí com aluno também, né? Como é que é a situação do jovem aqui em Picuí quanto à continuidade do estudo dele? Acabou o ensino médio, e aí, o que acontece?
Acabou o ensino médio, a maioria vai estudar em Campina Grande, tem Cuité aqui também, que eles vão de ônibus, né? Os que vão para Campina tem que morar lá, os que vão para Cuité tem transporte para ir e vir. Tem o IFPB também aqui, os que querem continuar.
Ah, então quer dizer que tem um transporte para ir e voltar.
Tem.
E quem é que cuida desse transporte?
É o município.
Aí todo mundo tem direito a usar?
Tem direito.
E me diz uma outra coisa aqui. Se vocês, por exemplo, precisarem assim, de uma assistência de saúde mais especializada, assim, como é que vocês fazem?
Geralmente a gente se desloca a Campina Grande. Muitas vezes pega um encaminhamento aqui do município e vai até Campina Grande, uma pessoa. Aí também tem o transporte. A prefeitura dá o transporte.
Mas aqui na cidade tem hospital.
Aqui na cidade também tem um hospital regional que atende. Só quando é uma causa que tem que ir se deslocar para outra cidade é que é encaminhado.
E assim, de uma forma geral, vocês gostam do hospital daqui? Ele é bom?
É bom, o atendimento é bom. Atendo aqui as cidades vizinhas, né? Eu gosto do atendimento.
E esse hospital sempre existiu aqui? Na sua época de criança, por exemplo, já tinha?
Não, na minha época de criança era maternidade. Não existia ainda o hospital.
E aí, as pessoas quando ficavam doentes faziam como?
É o mesmo procedimento, só que o atendimento era bem inferior ao hospital regional hoje, né? Geralmente daqui era encaminhado também para Campina Grande, na
Aí,
época da maternidade.
quer dizer então que Campina realmente
Campina Grande realmente é
é o
quem.
centro, né?
É.
Em termos assim de diversão aqui da cidade, final de semana, essas coisas assim, o que se faz aqui?
Aqui em termos de diversão, ainda, por ser uma cidade pequena, ainda é um pouco. Ainda tá naquela fase. Não tá muito bem ainda de diversão, tá? É mais aqui, geralmente para os adultos é barzinhos, final de semana tem os barzinhos, né? Mas tem o Parque da Criança também ali, que foi construído recente. Mas ainda precisa melhorar muito.
Aqui para cima tem um local, quando a gente chega na cidade, parece, não sei se é uma praça, que tem umas estátuas de boi, umas coisas assim. O que que é aquilo ali?
Ali é uma demonstração do boi, que é da região, né? Tem o bode, tem o jumento, que é as coisas da região nossa. Que ali é muito. As pessoas param, tiram foto. até pessoas de fora que chegam. É tipo uma praçazinha de turismo, né? Onde as pessoas vêm e se reúnem também com as famílias no final de semana, param lá, tiram fotos.
Tem criação de bode por aqui por perto também?
Tem também.
Mas qual que é mais forte, a de bode ou a de gado?
A de gado.
E o pessoal assim da cidade, normalmente tem muito contato com a vida dos sítios também ou é tudo separado?
Tem algumas pessoas, muitas pessoas têm contato. Tem pessoas que moram na cidade e têm sítio, os familiares têm sítio, ainda tem aquele contato também.
E em termos assim de qualidade de vida, hoje em dia, onde é que está melhor? No sítio ou na cidade?
Hoje em dia está melhor na cidade. Muitas pessoas estão vindo do sítio para a cidade.
Agora, não dá assim, acho que não é o seu caso, né? Mas pessoas assim que vieram do sítio, assim, o pessoal não sente falta, não? É uma vida muito diferente, né, não?
É, com certeza. Tem pessoas que passam a semana aqui na cidade, vai, mas já está vivendo, sobrevivendo aqui na cidade, mas sempre vai no sítio, visitou o sítio, porque nunca perde aquele laço, né, da vida do sítio.
E em termos assim, a família, por exemplo, que tem filhos, né? Para criar filho aqui em Picuí, é fácil?
É fácil. Agora hoje tem um dos pontos que está mais difícil, que antes não existia, tem essa maior dificuldade, é a questão do cuidado com as drogas, né? Que antes não existia nessa. Era muito raro na cidade pequena, mas hoje já existe.
Pois é, a gente vê na televisão, né? Uma coisa assim muito até muito triste, né, que até nas cidades muito pequenas já está tendo esse problema
Com
com
certeza.
drogas. E aqui em Picuí então já chegou também.
Infelizmente, aqui já chegou também.
E aí, como é que quem tem filho, né, por exemplo, como é que faz para proteger os filhos, para...
É um trabalho de muita orientação, né? Estar sempre atento com quem está andando, com as companhias. Sempre estar com aquele acompanhamento ligado ao filho, para não, para que ele não se desvie para esse caminho.
E de uma forma geral, assim, o pessoal consegue entender bem isso, os filhos.
Consegue. Pessoal, os filhos sempre têm obedecido aos pais, né? E vai. Tá dando certo, vai dando certo.
Uma coisa que chamou assim muita atenção da gente quando a gente chegou aqui é que essa escola aqui onde você trabalha é uma escola assim muito respeitada, né? Muito bem vista pela cidade, né? Como é que
Isso.
é esse trabalho aqui de vocês? Porque isso não é só um diretor, né? Isso é a equipe toda, né? Os funcionários, todo mundo, né? Como é que vocês conseguem isso?
É um trabalho de muita dedicação, né? O diretor aí, como você citou também, tá de parabéns a toda a equipe também, né? Junta, unida e fazendo sempre o melhor, recebendo esses alunos muito bem e procurando fazer o melhor para eles.
O que que tem assim que você imagina assim que seja o diferencial desta escola aqui em relação a outras escolas?
Sim, porque aqui é uma escola de ensino médio, né? E no meu ponto de vista é a seriedade, muita seriedade também, o pessoal leva muito a sério, sempre querendo passar o melhor para cada um, para os alunos.
As famílias aqui, as famílias gostam mesmo assim da escola.
Gosto.
Que eles falam?
Eles gostam muito, tem a credibilidade muito grande na escola. E estão vendo no dia a dia, né, o resultado dos filhos, o desenvolvimento dos filhos. Aí isso aí vai dando a credibilidade na escola.
E assim a coisa vai
É, vai
crescendo, né?
crescendo.
Quando a gente pensa assim em termos de festas aqui da cidade, quais são as festas que vocês têm?
Nós temos aqui a festa do padroeiro de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade, que é no mês de janeiro. Temos também um evento do Festival de Carne de Sol, que é mais ou menos no mês de outubro. E algumas festas que vão acontecendo no período, no decorrer do ano, né? Algumas festas.
Esse festival da carne de sol, como é que ele acontece?
Esse Festival de Carne de Sol, ele acontece com as bandas na rua, com o concurso de comilhão de carne de sol. É montado uma mesa e o pessoal seleciona um tipo de carne de sol de primeira, e vai servindo ali por tempo para quem comer mais. O pessoal que comer mais tá aí ganha o prêmio.
Muita gente participa?
Muita gente participa na cidade.
Mas só homem ou mulher também?
Só homem, por enquanto só tem homem, só participa homem. Mas é aberto as inscrições para um todo, né?
E tem que pagar?
É pago uma quantiazinha.
Agora, o campeão, por exemplo, quanto é que ele consegue comer um campeão aí?
Geralmente é devido a seu tempo, é um tempo determinado lá que eles determinam, é um quilo e alguma coisa, um quilo e pouco de carne naquele período.
A pessoa consegue comer 1 quilo?
Já passou de 1 quilo já.
Aí, o tempo que eles determinam é qual? Normalmente.
Normalmente é um tempo assim muito curto, sabe? Dá aquele tempo, é mais a questão da velocidade, da agilidade de se alimentar, de
Mas
comer aquela
tipo
carne.
assim, quantos minutos?
Deve ser uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, se eu não me engano.
E a pessoa pode beber alguma coisa?
Ao lado sempre tem refrigerante, o pessoal vai servindo refrigerante, e eles vão se alimentando daquela carne e tomando refrigerante, o líquido.
Aí o vencedor ganha o quê?
Geralmente a premiação é uma moto, e o resto dos lugares é de dinheiro, a parte de dinheiro. A maioria das vezes é patrocínios.
E quem é que patrocina isso, né? Porque dar uma moto é um prêmio alto, né?
Um prêmio alto. Geralmente é o pessoal de restaurante, juntamente com a prefeitura, né? Eles fazem aquela festa e vem os patrocínios. Consegue.
Aí, além dessa disputa aí para ver quem come mais, o que mais tem nessa festa da carne de sol?
Tem um concurso também da garota da carne de sol, da rainha da carne de sol, não é isso? E eles fazem as inscrições, passam nas escolas e no dia tem apresentações delas.
Onde que acontece essa festa?
É numa praça de eventos que tem aqui, em praça pública, na cidade.
Como é que é o nome lá?
É praça de eventos.
Praça de
É.
eventos. E tem baile assim também, dança.
Tem a parte do baile, né? As apresentações das bandas. Tem os bares.
E dura quantos dias essa festa?
Geralmente é sexta, sábado e domingo. São 3 dias de festa.
Tem muita gente de fora.
Vem muita gente de fora. A cidade fica muito bem visitada.
Agora, a cidade tem assim estrutura para receber esse povo todo? Hotel, pousada, suficiente?
Tem, a cidade tem. Tem os hotéis, tem hotel, tem pousada, tem restaurantes, né? Tem pessoas que também alugam casas para um grupo de pessoas.
Ah, é, tem isso
Tem
também.
isso também.
Aí, no caso, um grupo desse, assim, se quiser alugar uma casa, vai ter que pagar quanto, mais ou menos?
Em torno de uns R$ 300. 200, R$ 300.
Pelos três
Dependendo da
dias?
casa, pelos 3 dias. Aí vem um grupo de pessoas, fica naquela casa.
E até o final da
E
festa.
brinca a festa inteira, né? Aproveita.
A festa de São Sebastião que você estava falando, que acontece em janeiro, né?
É.
Como é que ela é?
Ela é uma festa religiosa, tem a parte religiosa, que tem leilões, tem um leilão, tem missa, tem a parte também festiva, tem pavilhão na cidade, dentro da cidade, em praça pública.
Pavilhão que você diz é o quê?
Pavilhão das pessoas se reúnem, muitos picuinhas ausentes, as pessoas da cidade, dos sítios, vêm e se reúnem com as famílias, tem restaurante, tem bebidas. E ficam reunidos e depois vão até para os bailes.
Até a festa terminar.
Até a festa terminar.